em tempos de sofrimento, Deus ou o diabo? Deus ou o diabo em tempos de sofrimento? Em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, talvez eu retire o texto um pouco do seu contexto e quero usar as verdades que lá estão, os princípios que podemos aprender aí. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. Por meio de Jesus Cristo, ainda quero colocar mais esse texto na tela. Por meio de Jesus Cristo, nós fomos aceitos por Deus pela fé e nos tornamos amigos dele. Pois, em tempos anteriores, passados, éramos seus inimigos ou completamente indiferentes a ele. Sermos amigos de Deus é uma graça divina, pois essa amizade é que nos dá a alegria na esperança de participarmos da sua glória eterna por meio da fé em Jesus Cristo. É isto que Paulo fala no contexto, nos versículos 1 e 2, do mesmo capítulo do nosso texto base. Então, o que acontece? Antigamente, nós sequer pensávamos propriamente em Deus. Pensávamos em Deus em momentos de dificuldades. Então, dizíamos, eu preciso me apegar mais àquele tipo de conversa. Mas nós éramos indiferentes, completamente indiferentes a Deus. Nós não pensávamos na sua vontade, sequer procurávamos ouvir sobre o seu caráter, propósitos, enfim, éramos inimigos dele, porque se não fazíamos nada por ele, o que éramos dele? Indiferentes. E que é uma pessoa indiferente? Uma pessoa indiferente é inimiga de alguma situação, de pessoas. Alguém precisa de ajuda, ela não estende a mão. Deus precisa dela e ela não está. Enfim, ser amigo de Deus é uma dádiva, é uma graça indescritível. E nós só podemos alcançar essa amizade por meio de Jesus Cristo. E como isto é importante quando nós passamos por dificuldades. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser alegres em períodos de sofrimento. Mas deixe-me dizer algo. É impossível estar alegre no sofrimento. É impossível. Você não vai dar risada da sua dor. Se você fizer isso, você é doido. Você não está regulando. Precisa apertar parafuso. É impossível ficar dando risada quando o câncer está te corroendo, quando você está acamado, quando você vê um filho se perdendo, quando você está tendo problemas financeiros, emocionais, enfim, essa alegria que Paulo fala, é uma alegria de podermos participar da vida de Deus e tê-lo como participante em nossas vidas. E essa participação mútua gera uma esperança de vivermos com Ele na eternidade. A alegria cristã não tem nada a ver com bênçãos alcançadas neste mundo. É lógico que ficamos alegres, mas as bênçãos neste mundo, repare bem, você pode adquiri-las, mas em pouco tempo elas começam a te incomodar. Você compra um carro, uma casa, e você vai ter que arcar com custos, são incômodos. Você tem uma criança, e ela também vai te incomodar. Vai acordar você à noite, vai pedir para mamar, vai ter que trocar fralda, vai crescer, vai ter que ir para a escola não é barata, então vem uma despesa. Enfim, são custos, são responsabilidades. Vocês arrumam uma namorada ou um namorado, tudo é alegria, mas daqui a pouco começa aquela cobrança. Você vai ter que se adaptar a ela e ela a você. São responsabilidades, são ajustes. Então, como é bom ter Deus em nossas vidas para nos ajudar, para nos abrir os olhos, para nos mostrar que este mundo não é um lugar de plena felicidade. A felicidade plena não está aqui, está na eternidade. Mas infelizmente, porque a eternidade não é um assunto pregado na maioria das igrejas, ela não se torna motivo de felicidade. E então queremos enfrentar os problemas correndo só atrás de soluções. Dizemos que cremos em Deus, mas ao mesmo tempo demonstramos que Ele não tem a capacidade de nos ajudar, porque acreditamos que Ele existe, mas não acreditamos nas suas ações. Nós só acreditamos quando acontece aquilo que queremos. E quando não acontece o que queremos? Quando as coisas acontecem de um modo diferente do que esperávamos? Então Deus não existe? Ele por acaso nos deixou? Nos abandonou? Não é bem assim. Então nós temos muita coisa para falar. Já há algumas semanas eu venho falando sobre sofrimento. E eu penso que o Espírito de Deus tem me inspirado a falar sobre essas coisas. Porque há pessoas aqui que estão sofrendo, como em toda parte. Naturalmente, é óbvio. Alguns mais, outros menos. Mas todo sofrimento dói. Todo sofrimento machuca e pode nos levar para perto ou para longe de Deus. Portanto, em tempos de sofrimento, nós temos duas opções. O trabalho de Deus em nossas vidas para a esperança eterna ou pelo que o diabo nos oferece neste mundo. Então, Deus diz, o que eu ofereço a você é um trabalho em sua vida e a felicidade na eternidade. O que o diabo oferece é a destruição da sua vida pela felicidade neste mundo. É isso que ele faz. Deus trabalha em construir o nosso caráter. O diabo trabalha em destruir o nosso caráter. Deus, ao construir o nosso caráter, derruba a ideia falsa de felicidade nesta vida e alimenta a verdade da felicidade eterna. O diabo, ao destruir o nosso caráter, diz que a felicidade eterna é uma falácia, é um equívoco, uma mentira. e que a felicidade está neste mundo. E então ele abre as portas neste mundo. Na verdade, irmãos, nós temos inimigos poderosos. Esta é a grande verdade. Nós temos seres espirituais e agentes humanos sob o poder e a influência de Satanás. Para fazer o quê? Fazer com que a nossa esperança não esteja na eternidade, mas esteja num plano edênico, paradisíaco, num paraíso terreno. É o que a gente sempre ouve por aí, principalmente de falsos políticos. O mundo vai se tornar melhor, lideranças mundiais, me refiro. Se nós seguirmos esse pensamento, o mundo vai se tornar melhor. Irmãos, o mundo não vai se tornar melhor. O que pode acontecer é uma região, um país, uma cidade, sendo bem administrado, por um tempo, tornar-se um lugar bom de se viver. Porém, o ser humano é pecaminoso. E com certeza, em pouco tempo, ele fará com que aquela sociedade, aquela localidade, aquela região, aquele país, se deteriore. E se você estudar o que está acontecendo no mundo, você vai perceber que eu tenho razão no que estou dizendo. Você encontrará países que eram, vamos chamar, entre aspas, de verdadeiros paraísos, onde as pessoas iam para se divertir, levar a família, fazer compras, aproveitar os seus recantos. Mas hoje, você não encontra nesses países nenhum tipo de alegria. Todo o dinheiro saiu da mão da sociedade e está na mão de políticos corruptos que roubaram a nação, roubaram o povo, tiraram a comida do povo, tiraram a oportunidade do povo viver com dignidade. É muito triste. Algumas pessoas aqui dizem assim: eu não gosto quando Walter fala de política. Então você também não gosta da Bíblia, porque a Bíblia o tempo todo está falando de política. Livro de Crônicas, Livro de Reis, Abraão o patriarca, Moisés o legislador, o tempo todo. Jesus o rei que virá, o seu reino milenar, ele será um líder político. Nós temos que olhar para esses exemplos para não cairmos na tentação de escolhas erradas e sempre estarmos escolhendo pessoas que se aproximam da verdade estabelecida por Deus. Eles sempre falam, esses agentes satânicos sempre falam: o mundo vai melhorar. Vai sim, vai melhorar. Porque Satanás é astuto. Ele diz que vai dar a você o Éden, que Deus tirou do homem, lá no passado. Tirou de Adão e Eva. Mas ele não diz por que Adão e Eva foram expulsos daquele paraíso. Eles foram expulsos de lá porque se tornaram independentes, orgulhosos, egoístas. Porque buscaram apenas os seus interesses pessoais. Ora, se Deus sabia que eles iriam agir assim, por que os expulsou? Porque a expulsão serve para nós como exemplo. Porque todo aquele que for orgulhoso, egoísta, independente de Deus, que busca apenas os seus interesses pessoais, não merece estar na companhia de Deus ou ter a sua amizade. Porque há uma ala no cristianismo que diz que Deus releva, porque Ele já sabe de antemão quais serão seus atos. Eu sei que Deus é onisciente, e de fato Ele sabe, mas Ele sempre nos alerta, Ele nos dá uma ordem, isto é, um plano estrutural, organizado, para que o sigamos, a fim de não cometermos erros crassos, a fim de não cairmos na imoralidade, a fim de não praticarmos uma falsa espiritualidade, e alcançarmos dele a aprovação, e termos dele os recursos que necessitamos. O que causa ao homem a falta da companhia de Deus é o pecado, é a falta de obediência, a falta de compromisso com Ele. Isso o diabo não diz. O mundo vai se tornar um paraíso se nós seguirmos essa filosofia política. E o outro diz a mesma coisa. Mas tudo o que vemos é a pobreza, é a miséria, as injustiças. Há países, como eu vi aqui próximo, um rapaz com uma rede, sabe essas redes de lance? Como fala, jogar no peixe a tarrafa. Jogando numa praça em cima de pombas, para se alimentar de pombos. Aqueles pombos se alimentam de lixo, eles estão contaminados. Você imagine que eles vão ter que tostar aquela carne até ela ficar bem torrada para matar todo tipo de bactéria, se é que isso será possível. Mas a fome é tanta que eles são obrigados a fazerem isso. Até alguns anos atrás, era uma grande economia. Era considerada a Europa na América do Sul. E agora não tem papel higiênico para suas necessidades de higienização. Olha como está se tornando o nosso mundo. Vocês jovens, mais para o lado de cá, imagine o que lhes espera. Eu já estou indo para o fim da carreira. Daqui um tempo vocês não me desejarão mais aqui. Fala, esse cara está gagá. E terão razão. Porque todo velho fica meio mole. Com certeza. Mas, com um pouco mais de experiência, eu antes falava e pensava como um menino, mas agora eu enxergo coisas que antes eu era incapaz de ver. Eu avalio determinadas situações que antes eu era incapaz de avaliar. Eu não suportava certas coisas. E agora, eu entendo por que devo suportar? E sei que erro quando não as suporto da maneira correta. A palavra de Deus nos ensina que Cristo é o nosso Éden. E que vivendo nele e através dele, nós devemos ser dependentes, obedientes e cuidarmos das coisas de Deus. a fim de participarmos da sua presença, tanto sobre a terra, como na eternidade. Há três coisas aqui importantes. Primeiro, viver em Cristo e através dele. Para o quê? Qual a finalidade? Sermos dependentes, obedientes e cuidarmos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Seguindo este processo, nós gozaremos da sua presença, dos seus recursos, tanto aqui como na eternidade. Em Cristo, nós encontramos a verdade e a ordem. O que é ordem? As regras, as leis divinas para todas as coisas. E fora dele, o que nós encontramos senão a mentira, a desordem, o caos, a escuridão ou a ignorância de Deus? É isto que nós encontramos fora dele. Nós hoje optamos por Deus, não pela pessoa dele, mas pelo ambiente de uma igreja que nos favorece. Não sei se sou claro. Se você não gosta de pobre, vai para uma igreja rica. Se você não gosta, me permita usar, de pessoas com descendência afro, você vai para uma igreja de anglos, de brancos. Eu não sei por que não pode falar negro e pode falar branco. Mas eu não vejo nenhum demérito aí, nenhuma desonra aí. Se você não gosta de gente amarela, vai para a igreja vermelha. Então, nós ficamos nessa escolha, não é pela verdade, porque na verdade nós não queremos mudar, nós queremos nos sentir cômodos em algum lugar. Nós temos pavor de alguém que venha nos incomodar, dizer que estamos errados na nossa maneira de agir. Nós temos pavor disso, não gostamos. Porque nós temos uma herança adâmica, o pecado de Adão. Ele ouviu de Deus que não deveria fazer tal coisa. Ele não se preocupou em não fazer, ele não chamou a atenção de quem estava perto de fazer, e fez o que lhe foi proposto fazer: desobedecer a Deus, não andar com Deus em fidelidade. Satanás é um ser decaído. E eu peço que vocês entendam isso, porque essa é uma parte mais doutrinária. Após ele ter pecado no céu, juntamente com uma terça parte dos anjos, ele e esses anjos, que se tornaram os demônios, foram expulsos de lá, e foram lançados no abismo, no caos. E este abismo, este mundo, se tornou o lugar da sua habitação. E é tudo o que ele possui. Ele não tem mais nada. O seu único poder está em mentir, em enganar, em não falar a verdade. Muito bem, quando a Voyager estava lá no espaço, ela tirou uma foto do nosso planeta, uma foto magnífica, mostrando o nosso planeta em um universo de uma dimensão imensurável. E os cientistas dizem, lá está o nosso pontinho azul, a nossa casa. Quando estas naves vão para a Lua, ou para fora da nossa atmosfera, e nos enviam fotos da nossa Terra, como ela é bonita. A Terra expressa realmente vida. Mas eu fico pensando que ela um dia foi um abismo, um caos. Mas ela só se tornou essa maravilha por nossa causa. Porque Deus a colocou no lugar certo, protegida por planetas corretos, para que nós pudéssemos aqui viver. No entanto, diante de tal beleza, e dentro de tal beleza, existem armadilhas, ferocidade, engano e mentira. Você olha o que é belo, mas de repente você é incapaz de ver o que é feio. Assim, quando você está diante de uma pessoa, você diz, essa pessoa é legal, por causa de alguma coisa que ela fez, falou, mas você não a analisando com correção, não percebe que ela é um instrumento satânico. Assim é com a própria igreja. No livro do Apocalipse, Deus chama determinados lugares como sinagoga de Satanás. Um lugar onde se ensina o engano, a mentira, a distorção sobre o caráter de Deus, sobre os propósitos de Deus para nós, para a humanidade. É chamado de sinagoga. O que é uma sinagoga? É um lugar onde se estuda a Torá, a Bíblia. Então é possível que estejamos entre muitas igrejas, e espero que esta não, igrejas que não representam o céu sobre a terra. Lutarei com todas as minhas forças para que nós permaneçamos na verdade, que nós lutemos por ela, que nós sejamos pacientes, mas ao mesmo tempo que incomodemos os desobedientes e os indiferentes em nosso meio, que nós ajamos com amor com eles, e que confiemos no trabalho de Deus em suas vidas. Tudo que Satanás tem é esse mundo caótico. Ele é bonito por fora, mas espiritual e moralmente falando, morto. Há igrejas que são bonitas por fora, mas dentro, espiritualmente e moralmente mortas. Sem nenhum poder do Espírito Santo. O que essas pessoas fazem lá? Se não dançar, ouvir uma pregação de 15 minutos e ir embora para casa, dizendo que estão satisfeitas e alimentadas, pregando uma mentira que Satanás colocou em seus corações.
Deus precisa mexer conosco. Nós precisamos levantar a voz e dizermos: aviva a tua obra, Senhor, torna-a conhecida. Por quê? Satanás só tem o mundo, o caos, que lhe foi dado. Mas o que ele faz? Ele tenta nos enganar, para que nos apaixonemos pelo seu caos, pelo seu mundo. Porém, nós cristãos não temos o mundo somente como a nossa única opção. Nós temos a eternidade, a vida com Deus, nós temos Cristo, o nosso Éden, vivo, ressuscitado sobre a terra. O Éden, o paraíso, morreu para Adão, mas não para nós. Não para aqueles que creem em Cristo. Então nós resistimos aos oferecimentos satânicos, aos prazeres mundanos. Ficamos tristes quando apanhados por eles, absorvidos por eles, mas alegres quando nos arrependemos e retornamos aos braços de Deus, resistindo aos aclamos satânicos, demoníacos, que querem nos empurrar a uma vida espiritual errada e à imoralidade, ao apego ao materialismo, à mesquinhez, à avareza. E dizemos: não aceitamos outra pessoa liderando a nossa vida, a não ser nosso Senhor Jesus. A nossa resistência se motiva pelo desejo de expressarmos a grandeza de Deus, por causa do amor e a esperança que Ele derrama em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos ser um povo que crê no poder do Espírito Santo. Não podemos fazer nada neste mundo sem o poder do Espírito Santo. Diante de tantas pressões que sofremos por causa da nossa fé em Cristo, eu gostaria que nós lêssemos novamente o nosso texto bíblico, dentro do qual vou colocar alguns comentários. Vocês estão comigo? E também nos alegramos nos sofrimentos, diz Paulo. E aí os comentários, eu tento explicar o que ele quer dizer. E também nos alegramos nos sofrimentos na pessoa de Deus. Nós ficamos alegres nos sofrimentos quando neles percebemos razões divinas. Se você não percebe razões divinas naquilo que você está passando, é inútil sofrer. Você está se arrastando. E logo, logo se entregará à depressão, às tristezas, à amargura, ao desânimo. E a sua vida vai empacar, entrevar. Pois sabemos, voltando ao texto, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? A paciência. Mas antes, nós discernimos, por meio do sofrimento, de Deus no sofrimento, que algo precisa ser realizado da parte divina em nós. Através dos sofrimentos, o que é que Deus faz? Ele modela, trabalha e aperfeiçoa. O quê? A nossa paciência, a perseverança, a persistência, constância ou resistência. Se você não está sendo resistente, constante, se você está se entregando à amargura, às mágoas, culpando pessoas pelo que você está passando, e não encarando o seu momento, não valorizando o seu momento, porque nós temos esta tendência, nós não valorizamos o nosso momento e dizemos, ah, se eu passar amanhã por uma situação, eu vou valorizar aquilo. Você não está lá, você está aqui, ei! A sua dor está te incomodando agora. A paciência, que é a constância, a resistência, traz a aprovação de Deus, traz a experiência interior de que estamos sendo aprovados no teste divino, porque você está vendo que Deus está permitindo que você sofra. Porque se Ele não quisesse, Ele já teria te livrado. Alguns pregadores gostam de pregar, não, Deus livrou o Daniel da cova dos leões, e quando ele estava andando para lá? O que ele sentiu?
Alô, moto.
O que ele sentiu? Deus ou Jesus andou com Sadraque, Mesaque e Abdinego no meio da fornalha, muito bem. Mas imagine o frio que eles sentiram quando Nabucodonosor ordenou que todos se ajoelhassem debaixo da estátua naquela planície e eles ficaram em pé. E a sentença era ser jogado naquela fornalha. O que eles sentiram? Você acha que eles ficaram pulando? Um deve ter falado para o outro, você está firme? Eu estou, eu, você. Me ajuda aí, hein? Sabiam que iriam morrer. Mas eles disseram, se Deus quiser, Ele nos salvará desta. Se não, nossas vidas pertencem a Ele. E essa aprovação cria o quê? A esperança. A expectativa do bem, do que é útil, saudável, que tem fundamento sobre princípios e valores, tanto divinos como eternos. Quando nós estamos sofrendo, tudo que nós queremos ver em nossas vidas, é a prática de princípios que nos levem para a eternidade. São princípios eternos em nossas vidas que nos levarão para a eternidade. Porque se você é mundano, você pratica princípios que levarão ao mundo. Simples assim, é o óbvio. Se você ama a sua família, você não se mete com sem vergonhas. Por quê? Porque aqueles princípios sem vergonhas e morais levarão você a outros sem vergonhas e imorais. Mas se você ama a sua família, você dirá a estas pessoas, não, obrigado pelo convite, mas eu não devo ir. Se perguntarem por quê, então você tem todo o motivo para explicar o porquê você é comprometido com a sua família, com seus filhos. No seu namoro, Por que vocês estão brigando tanto? Porque estão praticando coisas erradas. Ou deixando de praticar o que é correto. Então não existe estabilidade. No casamento é a mesma coisa. Deixe de praticar o que é correto, ou então pratique o que é errado, e você vai desestabilizar a vida conjugal, o relacionamento. Você vai sofrer de altos e baixos. Relacionamento, princípios de relacionamento, são idênticos, tanto para solteiros, casados, noivos, etc. Omita, se omita de praticar os princípios bíblicos, ou pratique o que é errado, o que Deus não aprova, e você terá que arcar com consequências. E às vezes as consequências abatem a pessoa de tal maneira que ela só se levantará depois de muitos anos. E às vezes levantará esta pessoa apenas para a sua própria morte. Querem exemplo? Sansão. Consequências destrutivas para a família. Exemplo, Davi. Você tem que optar entre Deus e o diabo. Eu tenho que optar entre Deus e o diabo. Eu poderia chegar aqui para vocês e dizer, não, vocês já estão nas mãos de Deus, vocês já têm a certeza da salvação eterna. Vocês não têm certeza nenhuma. A única certeza que vocês têm é que vocês são filhos de Deus nesta vida, mas na eternidade vocês estão lutando por ela. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo, o outro não. Está aí, ó. Como é que alguém pode ir para a eternidade vivendo de modo indiferente a Deus? É impossível. Como um homem pode dizer que ama a sua família indiferente a ela? Indiferente às necessidades de seus filhos, de sua esposa, de seu marido, dos pais? É impossível. Como alguém pode dizer que ama o reino de Deus, indiferente a uma vida de compromisso com Ele? Portanto, irmãos, esta vida nos traz muitas dores. Por isso eu digo que essa esperança que nós temos pela eternidade não nos deixa decepcionados. Não faz com que nos sintamos humilhados, envergonhados ou desonrados. O fato de nós estarmos sofrendo, porque Deus permitiu, e vemos razões divinas no nosso sofrimento, e eu já explico algumas coisas, não é motivo para nos sentirmos desonrados, como alguns chegam, eu não entendo a minha vida, por que que eu estou assim? O outro é tão feliz e eu não. Vez ou outra nós nos pegamos falando dessa maneira. Parece que estamos abandonados, mas não é verdade. Lembre-se que não importa a circunstância. Repare que Deus derramou, isto é, Ele está derramando, Ele tem derramado o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Não existe cristianismo sem vida cheia do Espírito Santo. Cristianismo de livro só não funciona. Deus chama seus discípulos de testemunhas, e a palavra mais exata é mártir. Quem está disposto a ser meu mártir? A morrer por mim, a morrer pela causa? É incrível como nós somos capazes de darmos nossas vidas por uma ideologia barata, imunda e imoral, sem nenhum bom senso, promíscua, mas não somos capazes de nos oferecermos a Deus por uma vida digna, elevada e eterna, que traz a cura ao ser humano. Quando nós gememos sob intensos sofrimentos, muitos cristãos nos veem como pessoas que expressam uma imagem lamentável e uma espiritualidade fraca ou imatura. Você geme. Oh, meu Deus, por que que eu estou passando essa dor? Por que isso aconteceu comigo? Aí chega alguém para você e fala assim: cristão não geme. Cristão é forte, cristão é durão, é macho. Vamos dizer que nunca alguém chegou para você dizendo assim: por que que você está chorando? Cristão não chora, cristão ri. Já ouviram isso? Ou coisa semelhante, sim ou não? Eu acho que vocês não estão comigo hoje não, não estou sendo muito feliz na conversa, né? Então, continuando lá, esse tipo de comentário não é feito somente por aqueles que, por se sentirem superiores aos outros, demonstram um espírito de orgulho espiritual, mas também por pessoas que aprenderam erroneamente que esse é o modo de promover a fé verdadeira. Entretanto, aqui vai agora a minha posição. Acredito que ambos não entendem o significado do que é ser espiritualmente maduro. Tanto aqueles que são orgulhosos, que é para você: cristão não chora, cristão não sofre, cristão vence. Mas existem aqueles que repetem, que replicam o que eles ouvem, sem entender. Eles vão numa igreja e começam a ouvir aquilo, é agradável. Eles dizem aos outros o que não são capazes de dizer a si mesmos. Eles dizem aos outros: sejam fortes, quando lá no fundo mentem. Eu conheci um pastor que dizia: eu não tomo remédio. Até o dia que conheci o farmacêutico que aplicava 3 injeções semanais nele. Por que ele repetia isso? Porque ele assumiu um tipo, e ele percebeu que isso fazia com que as pessoas fossem manipuladas pela sua personalidade. Sempre haverá alguém tentando nos manipular. Sempre haverá alguém tentando dizer: ah, o que você está falando, não sei, não é legal, para mim não é legal. Você não se esqueça que nos últimos dias, segundo a palavra de Deus, as pessoas correriam atrás daqueles que falariam a eles o que eles gostariam de ouvir. Por isso você está sempre procurando uma igreja onde você se sinta bem, onde você não tem incômodos, choques. Essas pessoas que fazem esse tipo de comentário quando nós choramos, dizendo que somos fracos e imaturos, o que eles diriam sobre Jesus no Getsêmani? Quando Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava tão aflito que ele teve derrame arterial. Ele suava sangue. Ele chegou ao ponto de pedir: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, porque ele era dirigido por valores eternos, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tudo que eu quero ver na minha vida é a tua vontade. Ele não teve medo. O que ele estava nos ensinando ali, com a sua atitude? Que nós não devemos ter medo de pedir a Deus que nos livre de aflições. Mas que antes de qualquer coisa, nós queremos ver Deus agindo em nossas vidas, mudando, transformando nossas vidas, para o benefício de outros. Porque toda transformação de Deus na sua vida e na minha vida, se não transformar outros, ela é inútil. Se eu digo que sou um homem transformado, mas levo o terror para dentro da minha casa, ou a indiferença, eu sou um incompetente, um inadequado, um homem sem sucesso algum. Se me aventuro na vida política e não me preocupo com a dignidade de um povo, mas só defender as ideias partidárias, também sou um incompetente. Se me torno um pregador e me preocupo apenas com as regras da minha denominação e não com a vida espiritual e moral das pessoas que estão debaixo do meu pastoreio, que homem de Deus serei eu? Se você quer tanto algo na sua vida, explique a si mesmo por que o quer. Que diferença isso fará na sua vida para benefício de outras pessoas? Por que você anda irritado dentro de sua casa, batendo porta, janela, armário, brigando com o marido, a esposa, os filhos? Por quê? Você só irá piorar as situações e acabar com a tua saúde física e mental. E o pior de tudo, perderá os recursos e a amizade de Deus. O nosso texto base fala de um processo santificador em cadeia. Os sofrimentos produzem a paciência, a resistência. A resistência produz a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus na minha vida cria a esperança do bem. A esperança de ver Deus agindo na minha vida e eu agindo em comunhão com Ele. até a eternidade. Quando você diz, não, Deus já me aceitou, eu já estou na eternidade. Não, Senhor, Deus te aceitou para estar com você agora, em caminho à eternidade. Você tem que optar, escolher. Portanto, seja verdadeiro e nunca finja, dizendo que o sofrimento não dói. A palavra paciência significa ser perseverante, resistente. Em meio ao quê? Alguma dificuldade, diante de o quê? Algum obstáculo. Se você não é perseverante, você não ultrapassa. Se você não é resistente, você não suporta. Você só chora. Você só desaba, se amargura, desanima. Para ser resistente, é necessário suportar aquilo que é amargo. Você já perguntou para alguém, você está sendo perseverante, chupando esse sorvete que você tanto gosta? Quando você está comendo algo que gosta, ou está numa situação tranquila, o que significa perseverança? Um dia eu estava com um amigo meu no México, e eu falei para a mulher, ele gosta muito de frango, naquele molho escuro, como é que chama? Molho pardo, feito com sangue. Primeiro que ele odiava frango. Eu queria fazer uma pegada, né? Quando sentamos à mesa, a senhora veio com aquele frango ensopado, naquele molho escuro. Ele olhou e teve vontade de vomitar e eu vontade de rir. E ela colocou lá, oh, eu sei que o irmão gosta disto, oh, me falaram. Ele olhou para mim com uma raiva. Ele queria me esganar. Ele não aguentou e falou a verdade. Eu não vou conseguir comer isso. Aí a mulher foi lá, trouxe burrito, uma carne. Aí ele comeu. Mas na saída, ele queria me pegar. Quando você está diante de um obstáculo e você não resiste e cede, aquele obstáculo te venceu. E você vai demonstrar as características de um derrotado. O rabinho entre as pernas, a cabeça baixa e a vergonha de não ter lutado. Quando nós resistimos, para nos mantermos em Deus, em meio às lutas e dores e sofrimentos, é porque os sofrimentos não podem nos levar à amargura, porque somos filhos de Deus. Nós gememos, mas não deixamos de lutar. Mas quando o sofrimento nos leva ao desânimo e à amargura, para que serviu aquela situação? Mas quando nós nos tornamos cheios de esperança, precisamos entender que isso não é um processo instantâneo. Haverá altos e baixos, momentos curtos e longos. Alguns estão sofrendo algo por muito tempo. Outros já venceram e já vão ingressar agora em outros problemas. Eu me lembro, quando era atleta, e então o nosso técnico nos levava ao Pico do Jaraguá. Ele disse, bom, vamos descer das Kombis. Kombi. Todo mundo aí de tênis, calção, vamos subir o pico. Alguns olhavam, tentando achar o topo, falando, meu Deus do céu. E aquilo doía as pernas, queimava a panturrilha. E todo mundo lá. Qual era o segredo? O segredo não era olhar para o topo, mas olhar para uma árvore distante. Se eu chegar lá, André, é uma marca. Se eu alcançar aquela marca, avancei. Depois outra marca, outra marca. Não é olhar tudo, mas as marcas. É isso que Deus faz. Jesus disse, basta a preocupação de cada dia. Você só vencerá cada dia se você olhar a preocupação daquele dia. Mas se você começar a acrescentar a preocupação de amanhã, de depois de amanhã, e o mês que vem, você não vai a lugar algum. Alguns cometem suicídio por causa disso. Porque olham onde gostariam de chegar e não onde devem chegar. Você precisa avançar a cada dia, a cada momento. E é necessário um espírito de resistência. Porque vivemos tempos difíceis, sombrios, desgastantes. Quando você passa por esses vales sombrios, como Davi disse, o vale da sombra da morte, você vai sentir dores, vai lamentar. Mas quando você luta contra os incômodos da alma, tendo como base as promessas de Deus, você se sente fortalecido e sabe que começa a construir a perseverança. Você é perseverante sobre o quê? Você é perseverante para ganhar dinheiro, mas não é perseverante nas coisas eternas de Deus. E a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma. Talvez você esteja tão afastado das coisas de Deus que você já nem liga mais para a eternidade. O seu futuro é aqui, a sua felicidade é aqui. Você já caiu na armadilha de Satanás há muito tempo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus sempre está provando a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele, a nossa obediência a Ele, o nosso compromisso com Ele. Mas Satanás é tão astuto que ele tentará fazer com que enxerguemos a eternidade como se fosse o quê? Uma miragem. Um cenário inexistente. Isso é uma utopia. Você não resolve os problemas da sua vida olhando para lá. Mas é o contrário. Ele diz: a felicidade está sobre a terra. Como pode a felicidade estar sobre a terra que se transforma dia a dia num caos? Ele diz: a sua felicidade está na independência das regras de Deus. Viva como você quer. Liberte-se. Você é dono de si mesmo. Algumas mulheres são tão donas de si mesmo que são capazes de matar o feto que está no seu ventre. São assassinas. E terão que responder perante Deus pelo assassinato que cometem. Hoje, falar sobre a verdade é crime. Em muitos lugares do mundo, se você fala alguma verdade, você é punido, você é levado para a cadeia. Você é levado à barra dos tribunais. Porque o nosso mundo está se transformando numa bolha que respira a mentira, a falta de juízo. Isso tudo é uma preparação para o anticristo, que debaixo do seu poder, todos irão perder. Satanás usa o sofrimento para fins destrutivos do seu caráter cristão. Quando eu suporto os sofrimentos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, isso produz transformações na minha vida, transformações sadias do meu caráter. Eu me torno uma bênção às pessoas, porque eu tenho esperança e elas olham para mim. Eu estou pregando aqui para vocês. Eu sei que falo muito e falo mesmo. Azar teu. Ou sorte. Mas eu digo uma coisa, vocês conseguem ver em mim? Vocês conseguem ver em mim um homem cheio de esperança eterna? Eu consigo passar isso a vocês que creio na eternidade? Quando você está dentro do processo divino, não importa a situação, não importa a dor, você vê Deus agindo e podando sua vida, trabalhando nas áreas nocivas da sua personalidade. E quando você vê isto acontecendo, você notará que o seu coração se torna mais puro e mais dedicado a Deus. Quando você sofre e não se torna mais puro e mais dedicado a Deus, alguma coisa está errada. Exemplo, Paulo, que pediu a Deus: Senhor, retira de mim esse espinho na carne. E Jesus disse: a minha graça te basta. E Paulo disse: então eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o teu poder seja visto em mim. Porque Jesus havia dito a ele: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo diz: quando sou fraco, é que sou forte. Eu olho para o meu corpo e ele enfraquece dia a dia. Mas eu olho para o meu espírito e vejo renovação diária. O meu corpo quer deitar, mas o meu espírito quer agir. Às vezes sinto tonturas, mas meu cérebro quer pensar, quer raciocinar, eu quero ler, eu quero estudar. A minha alma clama por Deus, pelo seu Espírito, a cada manhã. quando me levanto nas madrugadas e sento diante da palavra de Deus, eu peço que o Espírito de Deus dirija a minha vida. Às vezes é 4 horas da manhã, o Paulo mandando mensagem. E eu falo, ô Espírito de Deus, seca a mão dele. Por isso, o sofrimento que é suportado e enfrentado de acordo com os princípios bíblicos produz transformações sadias de caráter, e por isso ele traz a esperança. Você vê Deus agindo na sua vida, ou seja, você o vê podando e retirando áreas nocivas da sua personalidade. Esse processo é verdadeiro quando você vê que o seu coração se torna cada vez mais puro e dedicado a Deus. Mas tem gente que vai entrar aqui, ouvir isso e sair daqui e continuar querendo se vitimizar, trazendo um peso à família, tristeza. Chegou a hora de você se levantar. Chore, chore mesmo, mas mostre a atitude de homem e mulher de Deus. Aí, por outro lado, o sofrimento que produz amargura, cinismo, desinteresse ou indiferença aos valores espirituais e morais divinos, é o sofrimento que deu errado. Satanás adora usar o nosso sofrimento dessa maneira. Ele quer criar ressentimentos em sua alma, em vez da esperança que nela deveria resistir. Ao contrário do que Jesus ensinou, lá em Mateus capítulo 5, 10 e 12. Fiquem alegres quando forem perseguidos, quando sofrerem por causa do meu nome. Mas o que fará o diabo? Tentará fazer com que você alimente o sentimento de tristeza, frustração ou desânimo. Se essas são as marcas na sua vida, alguma coisa está errada. Meu irmão, como Satanás realiza esse trabalho? Ele o faz de 3 modos. Primeiro, isole-se. Isole-se das pessoas. Quando uma pessoa entra no estado de depressão, o que que ela faz? Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de irmãos, não quero saber de família, não quero saber do cachorro, do papagaio, tira daqui. Não quero comida, não quero nada. Aí depois fica doente, aí fica pedindo ajuda, me compra o remédio, me ajuda, não aguento mais andar, me leva no banheiro. Devia jogar ele dentro do vaso sanitário. Aí espera que uma pessoa bondosa apareça para ficar acudindo. Eu sei que o seu momento não é fácil, não é. O meu não é. Mas nós não estamos aqui para viver sorrindo para o mundo. Nós estamos aqui com uma missão, por isso Deus nos chamou. Mas você quer se isolar. Aí você diz assim, a igreja lá não se preocupa comigo, os membros lá não se preocupam com ninguém. Eu sei que existem pessoas na igreja desobedientes, que não se preocupam com a vida dos outros. Porque onde Jesus plantou o trigo, Satanás também vem e planta o joio. Mas não se esqueça que entre o joio também existe o trigo que foi plantado. E são estes que Deus irá usar para ajudar aqueles que estão caindo, enfraquecidos. Sempre existe. Aqueles que não se preocupam com os outros agem como parasitas no corpo e não como células do mesmo. Eles não entenderam nada sobre o que é igreja. Eles acham que igreja é um lugar para ir, frequentar, mas ser igreja é parar de sugar e começar a dar o que você recebeu de Deus a alguém. Mas quando uma pessoa está sofrendo, Satanás vem e diz: olha, ele mostra quem? Aqueles que não se preocupam com ninguém. É esse tipo de gente que Satanás mostra. Pessoas que passam pela gente, nem olham na nossa cara. Aí você fala assim: está vendo? Essa igreja, uma pessoa não olhou para você, e a igreja toda. Você julga o todo por um. Quando Jesus disse: aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Antes de você julgar os outros, faça por alguém aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Satanás engana dizendo: concentre-se em si mesmo. Quando ele consegue fazer com que você olhe só para si, você vai dizer: meu sofrimento é único, é onipotente, é onipresente. Meu sofrimento é supremo. Ninguém sofre como eu. Alguém está dizendo para você: olha, eu estou passando por uma dificuldade. Isso é ficha, você não imagina o que eu estou passando. Ou não é assim? A pessoa é incapaz de nos ouvir. Eu já vi isso em salão de beleza. Minha mãe era cabeleireira. E a mulher chegava lá: ai, lá em casa está uma balbúrdia. A outra fala: mas menina, isso não é nada. Até o meu cachorro está me xingando agora. Então, ele fala: vire ou viva fora do governo, o controle divino. Isole-se, concentre em si mesmo, se vitimize. Esse negócio de Jesus cuida, cuida nada. Se Jesus cuidasse, você não estaria sofrendo. Ele quer que você acredite que Deus não é capaz de estar com você, que você está fora do plano divino, que Deus não quer nada com você. É tudo mentira. Porém, eu preciso finalizar agora. Neste exato momento. Eu só tentei ajudar vocês. Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar o nosso caráter e nos fortalecer na fé. Satanás quer que você se isole, concentre-se em si mesmo e viva fora do controle divino. Tudo o que aconteceu com você é injusto. Me permita dizer, dona Nair, quando a senhora passou esse momento triste de perder sua filha, é algo fora da regra. Um filho enterra um pai não enterra um filho. Por mais que o filho esteja doente. É uma dor. Sim, a gente aprende, mas é uma dor. A gente chora. E eu lhe disse: deixe Deus te ensinar. Nós temos medo de dizer essas coisas às pessoas. Deixe Deus dirigir seus passos. Não se isole. Não se esconda. Pare de dizer que a igreja não te serve. Pare de olhar para o joio e olhe para o trigo. Deus sempre levantará alguém para te fortalecer. Sempre. Nunca me faltou um amigo no meu caminho. Eu podia deixar de ouvi-lo. E depois, quando eu quebrava a cara, lá estava ele de volta. Você vai me ouvir agora? Ele não se transformou em joio. Ele continuava sendo trigo. O joio era eu. E pela ação de Deus através da vida dele, eu percebia que Deus queria me transformar em trigo. Por isso, irmãos, o sofrimento não é fácil. E mesmo andando com Deus, ele não será brando. Pode ter certeza. Mas, em muitos momentos, o sofrimento é o único meio de Deus abrir, para abrir nossos olhos à esperança eterna, aperfeiçoar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, nos unir a Cristo e recebermos a ajuda que necessitamos, e então, ajudarmos outras pessoas com o mesmo auxílio que dele recebemos. Paulo disse estas palavras: louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Quando você não dá nada, quando você só quer sugar, ou quando você só quer se vitimizar, o que vai entrando na sua vida, senão o lixo do mundo? Algumas vezes eu cheguei aqui com a quimioterapia pendurada. Vocês não imaginam o que era aquilo. Eu pregando aqui, a quimioterapia pendurada aqui do meu lado, aquele cheiro, aquele gosto, aquele mal-estar no corpo. Mas à medida que eu compartilhava a palavra de Deus com vocês, eu esquecia tudo aquilo. Mas é isso que ocorre. É uma força que entra. É um poder, porque você quer fazer o bem para alguém. Não é um mal. Tudo que eu estou falando para vocês é para o bem de vocês. Às vezes eu chego aqui após ter vomitado muito, porque vomito todos os dias. Fraco. Cansado. Mas quando eu começo a falar das coisas de Deus, um poder extraordinário do céu invade a minha vida. E eu posso dizer, isso não é comum, é fora do comum, é sobrenatural. A minha vida toda foi assim. Se eu tenho essa experiência, por que você não pode tê-la? Você pensa que eu não lamento a minha fraqueza física? Lamento por mim, lamento pela minha família, pela minha esposa, porque não posso fazer mais, até mesmo pela igreja. Me tornei um homem limitado. Dou graças a Deus pelo Fausto, pela Leia, o Rangel, a Denise, a Raquel, a Salete, a Rita, o André, a Márcia, a Cris, pessoas que estão aqui na igreja trabalhando, somando, E por meio deles, eu recebo força. E me sinto seguro. Às vezes eu ligo para o Fausto, Fausto, hoje não dá para mim, infelizmente, vai lá e compartilha o teu coração com os irmãos. E ele prontamente, deixa comigo, eu falo, Fausto, me perdoe, pelo amor de Deus, eu sei que nós temos que ser muito sérios, honestos, deixa comigo. E aí eu assisto, e vem uma palavra de Deus maravilhosa. E eu estou lá assistindo, e enche meu coração, eu me levanto. Deus quer usar você. Mas se você ficar nessa, de ficar... Eu não vou trabalhar, eu não sou coitado, eu não sei, tenho medo de tudo. Jesus disse, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo, mas tenha medo daquele que além de matar o seu corpo, pode lançar a tua alma no inferno. É a Ele que eu temo, e é a Ele que eu quero servir. Esse corpo vai morrer, é como a Valentina disse, o Walter está ficando velhinho. É lógico, eu já fui bonitão igual vocês jovens aí, tudo esticadinho, certinho. Vou tirar a camisa aqui para você. Eu estava com a Denise na praia. Aí eu falei para ela, eu não vou tirar minha camisa na praia. Eu a obriguei a comprar aquela coisa que veste a gente assim, ó, até aqui. Não sei como é que chama aquela camisa lá, térmica lá, UV, que não deixa o sol reganhar a gente. Então, fui com aquilo lá. Imagina. Eu olho no espelho e digo, quem é você? Enfim, a Bíblia diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Por quê? Porque o grande amor do Senhor se renova a cada manhã. Meu querido irmão, eu sei que todos nós passamos por lutas terríveis, mas nada vai acontecer de mal se nós trilharmos no caminho de Deus. Consequências teremos que encarar. Mas sejamos resistentes, perseverantes na verdade. Você opta por Deus ou pelo diabo na situação que você está. Você opta pelo egoísmo ou pela vida dedicada a Deus. Você opta pela eternidade ou pelo mundo? Pela verdade ou pela mentira? Pela felicidade terrena ou eterna? Pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mundo? É você que escolhe. Ah, eu estou no caminho de Deus, Deus vai me dar tudo o que eu preciso. Não. Deus pode começar a dar, mas uma hora Ele vai começar a cobrar. Atitudes. Porque Jesus diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. De repente, a graça de Deus está sendo dada a um irracional. O meu desejo é que nunca nos falte coragem. A coragem que estava em Jesus e que dele vem em meio aos nossos medos, em meio ao espírito de terror que este mundo nos impõe. Enquanto nós fazemos a vontade de Deus nesta terra. Que Deus nos abençoe, para a glória do Senhor. Amém.